Conversa Bem Viver.
Aumenta o volume da radiola, pode pisar no grave que essa melô vai nos embalar. Minha gente, o máximo respeito para quem conversa bem viver hoje. É com alegria que eu anuncio ela, a dama do reggae, a primeira mulher a gravar um disco de reggae no Brasil, Célia Sampaio, aqui na presença. Desde já, Célia, minha rainha, uma satisfação imensa estar aqui contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu?
Olá! Para mim é um prazer imenso estar aqui trocando essa ideia, né, com você. Ai, olá!
Estamos conversando num momento muito especial. Acabou de passar o Dia do Reggae, acabou de passar o São João, São Pedro em São Luís. É um momento que eu imagino que as coisas ficam efervescentes, né? Essa junção do Dia do Reggae com São João, com São Pedro, especialmente, que é uma data muito forte, as coisas se combinam, né?
Isso. Aqui, né, nós já temos assim um caldeirão cultural muito grande e aí, né, com o bumba meu boi, o tambor de crioula, a cidade fica em festa, né? E aí o reggae também aqui no meio, né, apimentando esse caldeirão que nós já temos cultural. Ficou tudo lindo, né? E a gente comemora muita coisa, né, nesse período. Santo Antônio, São João, São Pedro, São Marçal e o Dia Internacional do Reggae, né?
E é tudo certo, Célio? Ou tem alguma briga assim? Tem gente que é do reggae, tem gente que é do São João, tem gente que é do boi, ou é tudo na paz?
É todo mundo na paz, né? Mesmo que as pessoas que são da cultura popular e vão pro Bumba Meu Boi, né, que vai para o tambor de criança, são as mesmas pessoas, né, que dançam reggae.
Mas tu trouxe esse lançamento inédito junto com o Humberto Filho Maracanã, que é um grande nome do boi, da cultura do boi no Maranhão. Essa faixa que acabou de ser lançada trouxe para mim que é um pouco de inédito da junção do Bumba Meu Boi com o reggae, né?
Isso. É, eu acredito, tanto eu como o Humberto. Gostamos das duas coisas. E ele, como cantador, gosta de dançar reggae. Eu sou uma regueira, né, que gosto do reggae e faça a minha história artística, né, construa a minha história através da música reggae, mas também nunca deixei meu bumba-boi.
Célia, mas então tu estava falando que as coisas, né, se misturam, que todo mundo, essas tribos se comunicam, mas fala um pouquinho da tua história com o reggae. Tu lembra a primeira vez que tu dançou um reggae aí em São Luís?
Olha, bem assim, o primeiro momento eu não lembro, porque faz parte da minha história desde criança, né? Eu tinha aqui, nós temos mais de 50 anos que o reggae jamaicano chegou aqui em São Luís. O Caribe desembocou aqui nessa região, né? Teve o merengue, a salsa e veio o reggae. Então, eu lembro quando criança, quando adolescente, fase adulta, e a gente vê nesse começo aqui da construção de quando o reggae chega na cidade. Recebemos essa música e a cultura popular acolheu, né? Todo mundo, os maranhenses, acolheram essa música. E aí isso foi introjetando, né, no meio da gente. E antes do reggae, nós dançávamos o merengue, né? Aquela coisa coladinho. E quando veio chegando o reggae, a gente só foi ralentando ali os movimentos, criando essa identificação, né, para se comunicar com essa música. Então foi desde sempre.
E é muito interessante essa história da chegada do reggae no Maranhão, que, enfim, existe algumas teorias mais factíveis de que é por conta das ondas do rádio, que já que o Maranhão fica nesse litoral norte do Brasil, realmente tem uma proximidade com o Caribe. É claro que é uma distância longa, mas como é mar, acaba fazendo com que as ondas do rádio consigam chegar, então sempre teve esse intercâmbio cultural. Mas conversando com muita gente do Maranhão, eles também gostam de jogar no lugar do misticismo, que é um mistério supremo. A gente já conversou lá com o pessoal do Museu do Reggae, que fala que é um mistério como essas coisas, como essas culturas se comunicaram. Qual que é a tua teoria teoria, Célia? Tu vai pro lado mais racional ou pro lado mais mítico, mais misterioso da história?
Olha, eu vou mais pro lado misterioso do processo, porque cada um diz uma coisa. Já disseram que o reggae desembocou aqui porque os mesmos pretos que foram para Jamaica, né, os mesmos, né, da mãe África que foram para Jamaica, foram os mesmos que vieram para cá. Começa aí. Aí outros dizem que foi por onda sonora. Eu acho que onda sonora não, sabe por quê? Porque eu não entendo muito disso, mas eu lembro do filme Rockers. Os jamaicanos começam a brigar para colocar a música deles no rádio, na cena. E eu acho que esse período dos anos 70, né, quando o reggae chega aqui, 74, por aí assim, quando a gente começou a ouvir Jimmy Cliff, e foi assim um dos primeiros, teve muitos, né, mas assim dos primeiros assim que marcou muito, Jimmy Cliff em 74. Eu acho que ainda não tinha essa condição de atingir outros lugares. É questão histórica, eu acho que a gente precisa estudar, quem quiser mais aprofundar nesse processo. Cada um quanto mais. Agora, se foi por onda, se foi por pirata, foi não sei por onde, eu não sei.
O
Eu só
importante
sei que chegou
é isso.
e nós acolhemos, a gente criou nossa própria forma de se identificar, que foi através da dança, a galera foi crescendo, o movimento foi crescendo dentro da periferia, é o lazer dos pobres, era o reggae, os salões de reggae, a maioria dos frequentadores desses salões, lá na época dos anos 80, 90, era empregada doméstica, era operários, era esse tipo de profissionais que a gente via dentro dos salões. A periferia atingiu a massa, né? O reggae tomou o estado todo. São mais de 50 anos, quase 60, quase 6 décadas de reggae.
É uma história, uma trajetória que tem que ser louvada e respeitada. E é isso, não importa como chegou, importa que se estabeleceu e fez mudar a história desse estado, da cultura norte do país como um todo, porque quem vai para Belém também vai ver que a cultura do reggae é muito forte, sem dúvida alguma, é essa influência, essa proximidade com o Maranhão. São estados irmãos, vizinhos, trocam muito de cultura, seja o açaí, a juçara e as melôs, o reggae, o dançar agarradinho, é muito bonito isso. E Célia, tu estava comentando, né, que o reggae principalmente se massificou na periferia, na população mesmo, no povo. Então, essa década de 70, 80, 90, quando o reggae estava se espalhando pelos interiores de São Luís e do Maranhão, devia ter muito preconceito também, né? Das elites olhando para o reggae com um desdém, mais ou menos como se olha para o funk hoje. Tu faria essa comparação?
É a mesma coisa, até pior, porque era um outro momento. As pessoas que se envolviam com reggae eram discriminadas. Primeiro porque é coisa de preto, né? Começa por aí, e aí vem as outras discriminações. Polícia batia nos salões, quando chegava nos salões, pegava os negros, levavam preso, os brancos ficavam, né? Que sempre aparece. Né, outras pessoas de outros tons de pele, mas quando era com os negros, as coisas eram muito mais violentas. E passou por muita coisa, muita discriminação, até chegar a atingir outras classes sociais. Quando o reggae chega no rádio, quando começam a fazer os programas de reggae, lá no começo, lá nos anos 90, aí outras classes sociais começam a ouvir, porque a priori era só o povo da periferia quem era afim, que ia atrás daquele DJ, que tinha amizade com ele, dava uma fita cassete. Eu fiz muito isso, dar uma fita pro DJ, E o que tu conhece, o DJ grava ali aquele reggae que tu gosta, canta um pedacinho, não sabe o nome da música, porque a barreira linguística não nos deixa, né, entender, mas que inclusive já teve pessoas assim, ah, como é que vocês conseguem, não entende a língua e tem uma cultura com reggae? Eu respondi. Eu disse, eu entendo que a música, ela é maior do que a barreira linguística. Então, nós não precisamos entender a poesia para a gente cultuar essa música. Seria bom, né, que se entendesse as poesias, as letras que estão sendo cantadas nas músicas jamaicanas, mas nós entendemos o ritmo. Nós nos comunicamos com a linha melódica como é, do reggae roots e criamos, né, nosso jeitinho de dançar e de se comunicar. É essa análise que eu faço. E como a gente estava conversando, que a gente vai falando muita coisa, né, as discriminações foram muito pesadas. Para o reggae hoje está no ponto. Está com museu, com isso, com aquilo, outro aqui. Outra coisa, você estava falando com relação aos nossos irmãos, amigos, né, nossos vizinhos paraense. Tem colônia de maranhense em Belém. Então, aonde os maranhenses estão, né, sempre tem radiola de reggae, tem algum regueiro no meio. Em São Paulo também eu conheci uma turma de maranhense lá fazendo reggae. Então, todo lugar, Brasília, Teresina, que também nossos vizinhos também. Então, nesses lugares aí que eu ando, onde tem maranhense, sempre tem a radiola do reggae, sempre tem alguém fazendo discotecagem.
É, isso é impressionante. O maranhense, para onde ele vai, ele leva a sua cultura. E que bom, porque nada mais formidável do que tudo que o Maranhão consegue gerir, e essa cultura do reggae é fundamental que se espalhe pelo Brasil inteiro. A gente tem que saber de onde vem, mas é muito importante que chegue em vários locais. Ei, Célia, agora deixa eu te perguntar também sobre essa nova geração, né? Acho que para ti deve ser muito emocionante ver essa trajetória do reggae, que começou com muita discriminação e hoje está atingindo um local de respeito, de referência, e é impossível não citar a Núbia como uma grande integrante desse novo momento do reggae. Já vive novos ventos, mas sem dúvida alguma, respeitando muito a história, muito te respeitando. Vocês, inclusive, fizeram uma turnê juntas, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, que o nome da turnê é Cartas a uma Negra, e logo que eu vi esse nome, me remeteu a esse livro escrito pela escritora da Martinica, né?
Carolina,
A
a
François
Carolina
Eder.
Maria Jesus e François Eger.
É isso mesmo, né?
Sim.
É uma
É a
referência.
Carolina Maria de Jesus, né? Que a François Eger se inspirava nela e escrevia cartas para ela.
Isso, porque
É uma história por aí.
a Carolina escreveu esse livro monumental, Quarto de Despejo, um best-seller indiscutível, e aí essa escritora, François Eger, que é lá da Martinica, morou na França, conheceu a história da Carolina por uma revista, se inspirou e escreveu cartas para
Isso.
Carolina, que nunca chegaram para Carolina, mas felizmente essas cartas foram publicadas e a gente conhece essa história. Então é isso, vocês fizeram um paralelo entre a história da François com a Carolina e da tua com a Núbia, é isso?
É mais ou menos isso que eu senti. Eu fiquei muito contente, muito lisonjeada quando eu fui convidada pela Núbia para interpretar essa canção dela, né? E quando eu vi o título, quando eu vi quem eram as pessoas que eu iria interpretar, que eu iria cantar, eu fiquei muito contente. Até primeiro porque foi um período que eu gravei ela, que é uma poesia de Maria Firmina dos Reis, e nesse mesmo período eu fui convidada pela Socorro Lira para interpretar. Interpretar Os Feijões, poesia de Carolina Maria de Jesus, musicada pela Socorro. Então veio uma energia, né, dessas grandes rainhas, referências para nós que estamos ainda aqui em vida, dessa energia, dessas poetisas, né? Como a Maria Firmina, a Carolina e François e mais Núbia. Então, para mim, foi uma alegria muito grande, entendeu? Receber essa energia através da arte, através da música, através da poesia.
Maria Firmina dos Reis, maranhense de São Luís, a primeira romancista negra que se pode dizer, digamos assim, do Brasil e acho que até da América Latina, a primeira a publicar um livro, um romance, o famoso Úrsula. E que bonito que tu trouxe essa referência. Ela também foi uma inspiração para ti, Célia?
É, porque assim, eu recebi o trabalho da Socorro Lira, que é uma cantora, compositora, musicista da Paraíba. E ela musicou vários poemas de Maria Firmina dos Reis. E eu ouvi no trabalho dela, da Socorro Lira, me apaixonei pela música Ela, né, que a Socorro musicou. O poema de Maria Firmina dos Reis, e é um reggae bonito.
É. E falando em referências, mas agora mudando um pouquinho, tu falou do Jimmy Cliff, que nos deixou faz menos de um ano, imagina, foi em novembro do ano passado, uma perda incrível, né? Uma dor. Tu chegou a conhecer o Jimmy Cliff, Célia?
Eu cheguei ainda a ver assim pessoalmente aqui em São Luís. Ele fez acho que foi o último show. O primeiro eu não tive assim, um contato direto, mas o último show que ele fez aqui, eu estive assim próximo. Ele já estava falando português, já tinha morado em Salvador. Então a gente teve assim pouco contato, né? Mas eu vi o show, muito lindo.
E o que que ele falou do reggae maranhense? Ele gostou desse jeito de dançar agarradinho?
Olha, a informação que a gente tem aqui é que eles se apaixonam pela forma como nós maranhenses conduzimos o reggae aqui.
Sália.
Tanto é que tem uma música, o Rei Bob Marley não disse, mas Jimmy Cliff é quem disse. São Luís, a ilha é Jamaica. Então, é só isso que. A capital brasileira do reggae.
Inclusive sobre essa é a capital do reggae, existe uma disputa, vocês sentem com Salvador, porque enfim, é indiscutível como a cultura do reggae no Maranhão é muito forte, mas aqui Salvador tem o Edson Gomes, que também foi um importante regueiro, é um importante regueiro. Existe essa disputa? Como que tu vê isso, Célia?
Olha, eu vejo, eu não vejo, eu não consigo se sentir muito, como é que se diz, essa disputa, não, entendeu? Até porque eu conheço um pouco Salvador. Salvador tem uma cultura totalmente diferente do Maranhão. A forma em que eles conduzem o reggae é totalmente diferenciado. Nós temos uma história aqui que é discotecagem, é radiola, o reggae é visto aqui em todos os lugares. O reggae ajuda os fazedores de cultura popular quando eles abrem a casa para fazer uma festa de reggae, para cobrar na porta um fazedor de cultura de tambor de crioula ou do bumba-boi, aí pega as radiolas de reggae isso aí para ajudar na festa. Então é muito diferente, totalmente diferente. Lá ele já tem uma cultura de som ao vivo, de bandas, muitas bandas, é totalmente diferente, né? E a gente criou aqui nossa forma de como é de dançar, quem dança melhor, quem tem o maior reggae, quem tem a exclusividade, é muito diferente, amigo, o movimento baiano pro do Maranhão. Porque outra coisa, em Salvador você vai ver lugares específico do reggae. Aqui não. Você vai ver reggae em qualquer lugar. Entendeu?
É
Você vai
isso.
ouvir reggae, você está aqui parado, demora muito, você ouve o reggae e não sabe nem de onde está vindo. Isso aí hoje é em qualquer lugar, é no centro, é nos bairros de periferia, é nos interiores, entendeu? Em todo lugar. Você vai ouvir alguém com uma radiola, com uma discotecagem, ele pode até não ser um discotecário, um DJ, né? Famoso, mas ele tem as pedras dele na casa dele. É isso, é diferente.
É onipresente, o reggae no Maranhão, em São Luís, por onde você vai, ele te contamina, ele te agarra, ele te bota para dançar, é um negócio fora de série. Quem não conhece, precisa conhecer, é uma experiência única. Célia Sampaio, minha gente, a entrevista vai acabar agora, só tem uma última pergunta, ainda cabe um minutinho aqui só para te ouvir, Célia. A gente sabe, por exemplo, na história do samba, que o samba foi fundado por mulheres, as baianas que foram para o Rio de Janeiro, e tudo começou aí, né, com Tia Ciata e por aí vai. Mas elas precisaram conquistar esse local de ter o direito de estar nas rodas. A gente sabe como o machismo também assola as rodas de samba e todos os outros gêneros musicais do Brasil. Tu diria que no reggae também, tu sente também que tu sentiu alguma discriminação por parte de homens para poder também estar tocando reggae e se consolidar como esse fenômeno, Célia?
Sim, senhor. A luta foi grande, companheiro. A luta foi grande também para me mostrar e o mais louco e que eu estava no meio de pessoas iguais na raça, na classe, mas no gênero eu tive que lutar lá também com meus irmãos, entendeu? Mostrar que eu estava ali para trabalhar, eu estava ali também para fazer meu reggae junto com eles. Fiquei 5 anos. Né, numa banda só de homens, só eu de mulher, banda Guetos, que inclusive aprendi muita coisa com eles, meus irmãos, entendeu? Mas eu tive que lutar para mostrar também o meu valor, também naquele lugar, junto com eles, e não foi fácil. Teve dia de sair chorando, de sair cansada, querer até desistir, mas eu sou resistente. Resistência, né? Então, o reggae me deu essa força de resistir certas coisas, passar por cima, entendeu? Minha mãe dizia: não há vitória sem luta, lute. E eu lutei muito, né, para estar hoje recebendo algumas homenagens, abrir caminho para outras mulheres. Isso aí é a coisa que mais me deixa orgulhosa de mim mesma. É, que hoje tem outras mulheres fazendo sua história através do segmento reggae, como eu também fiz o meu momento, a minha história. Fico contente pela Núbia, fico contente quando eu vou para São Paulo, vejo as mulheres de São Paulo, Denise de Paula, a Marina Peralta, Regiane, são tantas mulheres hoje crescendo dentro da cena. Porque a cadeia produtiva do reggae, e ela é muito grande. Então, hoje nós temos mulheres como DJ, como musicista e pesquisadoras. E aí vai. Entendeu? É
É
isso,
isso.
Lucas.
É isso. Célia Sampaio, minha gente, a dama do reggae. Olha que prazer imenso ter falado contigo. Primeiro de muitas. Um grande prazer e até a próxima, viu, Célia?
Até a próxima. Muito obrigada. Brasil de fato, né? O nome do programa. Muito obrigada e até outro momento.
Conversa, bem viver.